Momento da Palavra de Deus. Momento da Palavra de Deus. Com o pastor Alexandre Santos.
Que Deus abençoe. Eu tenho certeza que o nosso domingo já está abençoado, porque nós estamos na casa do Pai. Amém? O Davi disse na palavra: alegrei-me quando me disseram, vamos aonde? Vamos para a casa do Senhor. Amém, pessoal? Gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Hoje nós vamos andar bastante o livro de Jó. Jó capítulo 14. Eu estava falando com Deus acerca de vocês, do povo de Deus, e eu creio que Deus vai preparar grandes coisas na sua vida nesse mês que vai chegar em nome de Jesus. Amém, pessoal? Preste atenção um pouco na palavra de Deus. Vamos orar, coloque a mão sobre a palavra e vamos falar com Deus agora. Ore assim comigo, diga: Pai, diga: Senhor Jesus, abre o meu coração e o meu entendimento, diga, para que eu possa compreender a sua palavra em minha vida, em nome de Jesus. Amém? Quando Jó, aqui no capítulo 14, ele fala sobre a vida do homem, que a vida é passageira, que a gente é como um sopro de vida, que tudo vai muito rápido, também nasce no coração dele a esperança que, em meio à tragédia que ele viveu, ou na tragédia que ele estava vivendo, Deus ainda tinha o poder de restaurar a vida dele. Porque ele fala que, mesmo que a árvore havia sido cortada, até para aquela árvore que perdeu a sua glória, que perdeu o seu resplendor, ao cheiro das águas, aquelas águas se renovariam. Então Jó começa a entender que, mesmo naquela situação de perca, de dor, ele perdeu os filhos, perdeu a prosperidade, perdeu a saúde, ele estava num estado de miséria, foi roubado. Qualquer pessoa desejaria a morte. Nós, muitas vezes, eu vou falar algo importante para vocês, não conseguimos reagir da maneira certa quando passamos por certas tribulações em nossas vidas ou momentos difíceis. Parece que Deus, ele é só grande, ele só é poderoso, ele só pode tudo, quando tudo acontece à medida que nós oramos. Se ora pela prosperidade, vem a prosperidade. Se ora pela bênção na família, vem um exemplo, né? Vem a bênção na tudo que ora, um exemplo. Ah, ele é Deus, ele é poderoso. Mas parece que para nós, esse poder diminui quando passamos por momentos difíceis. Parece que para nós, o poder de Deus e a grandeza de Deus já não é tanto quando estamos sofrendo alguma situação em nossa vida. O sofrimento de Jó foi tão grande, foi tão sério, que ele amaldiçoou o dia que ele nasceu. Se você pegar o capítulo 3 de Jó, não dá para a gente pegar e ler todo ele hoje. Ele amaldiçoou o dia que ele nasceu. Tamanha foi a dor da perca que ele teve, o sofrimento que ele estava passando. Nós temos que entender e compreender, irmãos, que até o sofrimento e a dor, ela vem para o nosso crescimento. Nós não queremos dor. Nós não queríamos sofrimento. Amém, pessoal? Nós queremos viver bem, viver feliz. Mas certas coisas acontecem em nossas vidas, tudo é permissão de Deus. Mas serve também para compreender, e nós não podemos perder isso, que Deus está no controle de tudo. E que, em vez de deixar o desespero, a tristeza, o medo, todo o sentimento humano nos dominar, nós temos que buscar de Deus a restauração, porque somente nele, em meio à dor e sofrimento, e só por ele, vem a resposta de restauração em nome do Senhor Jesus. Nós não podemos deixar que essas situações nos levem ao total desespero, a ponto de abandonar a nossa fé e a nossa confiança no nosso Deus. Quando Jó, estou aqui porque o texto é muito grande, e ele fala sobre isso aqui no texto, depois se você puder ler o livro de Jó, você lê. E ele questiona a Deus em tudo. Houve um momento que ele falou assim: Senhor, por que o Senhor não fala comigo? Fala comigo porque eu vou questionar, Senhor, eu sou justo. O Jó se achava justo. Quantas vezes nós nos achamos na razão? É verdade ou não é? Senhor, eu sou tão bom, por que o Senhor deixou acontecer isso comigo? Senhor, eu sou uma pessoa tão legal, a gente se acha tanto, né, pessoal? E o Jó também mostra todo o sentimento da natureza humana. Mas em nenhum momento, nesse texto aqui, quando Deus ele traz a resposta, hoje nós vamos ver a resposta de Deus para Jó, o Jó para entender que Deus ele é grande. O Jó para entender que Deus ele tem o controle de tudo e que ele pode transformar qualquer situação contrária. Às vezes nós só olhamos para a nossa dor, para o nosso sofrimento, olhamos só para os nossos problemas, mas não conseguimos olhar e compreender a grandeza de quem? A grandeza de quem? Eu não ouvi a grandeza de quem? Porque quando nós realmente parar para entender e para refletir a grandeza de Deus, vamos conseguir achar a solução do problema que passamos. Porque olha só, aqui no quando Deus, olha, a resposta de Deus para Jó é uma resposta para nós que queremos viver dias melhores em nossas vidas. Aqui em Jó, no capítulo 38, abra lá, vamos em Jó capítulo 38. Olha aqui para o pastor agora. Depois de tudo que aconteceu, da lamentação, das acusações dos amigos de Jó contra Jó, né? Deus, então, ele traz uma resposta. Lá em Jó, depois do capítulo 23, do versículo 3 e 4, há um momento em que Jó questiona por que Deus não responde ele. E Deus, então, traz uma resposta para Jó. E essa resposta que Deus traz a Jó serve para nós nos dias de dor e sofrimento, às vezes momentos que passamos. Olha só a resposta e vamos compreender. É a primeira resposta que Deus traz a Jó. Depois nós vamos ver a segunda resposta que Deus traz a Jó em nome de Jesus. Amém? Olha só o que Deus diz a Jó de todo o sofrimento, de tudo que ele passou naquele momento difícil. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: olha a grandeza e o poder de Deus. Aconteceu um redemoinho e dentro daquele redemoinho Deus estava ali e falava com Jó. E diz assim, ó: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Olha aqui para mim, por favor. Quantas vezes passamos por momentos na nossa vida que começamos a questionar a Deus e o seu poder e a situação sem conhecimento do poder de Deus? Fala, Jó, quem é você? O que você fala, você não conhece. Às vezes nós temos que parar e refletir que nós não temos o conhecimento e não sabemos de nada. E que somente buscando o poder de Deus e a grandeza de Deus, teremos a resposta para os nossos questionamentos e para o sofrimento que passamos da vida. Então Deus chama Jó para uma conversa e fala assim: como, Jó, você fala tantas coisas sem conhecimento? Porque Jó era muito religioso. Se a gente pegar e estudar, eu já estudei muito o livro de Jó. O Jó, ele tinha muita religião. Ele fazia sacrifícios a Deus por cada filho. Deu para entender ou não? Né? Ele tinha aquela religião. É como aquela pessoa que acende vela, né? Ele era muito religioso. Mas o Jó, ele realmente ainda não tinha o conhecimento da grandeza e do poder de Deus. Às vezes passamos por problemas em nossas vidas e deixamos os problemas nos consumir de dor e sofrimento porque nós ainda não temos um conhecimento maior da grandeza e do poder de Deus. Porque quando temos um conhecimento do poder de Deus de verdade, da grandeza de Deus, nós não ficamos em questionamento, nós buscamos em Deus o crescimento espiritual. Buscamos em Deus e colocamos nele a fé, esperando que Deus vai nos tirar do sofrimento que estamos vivendo. Amém, pessoal? Porque o conhecimento produz em nós a fé. E olha só, preste atenção. E aí Deus diz assim, versículo 3 para Jó: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora, cinge-te os teus lombos como homem. Quer dizer, se reveste, você é homem. Diz assim: perguntar-te-ei, e tu responde-me. Olha a pergunta que Deus fez para Jó: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Olha a pergunta que Deus faz a Jó. Nossa, Jó, vem aqui. Onde você estava o dia que eu fiz a terra? Por que que Deus faz essa pergunta? Porque em alguns textos lá atrás, quando você meditar no livro de Jó, estudar, o Jó começou a questionar a Deus por tudo que estava acontecendo com ele. E esqueceu que tudo aquilo que tinha acontecido não era a vontade de Deus, mas era uma atitude do diabo agindo na vida de Jó. Porque Jó, na sua maneira humana, ele era religioso e ele tinha medo de perder tudo que ele tinha. E ele questionava a Deus sobre tudo porque o Jó se achava bom. Então Deus, ele pergunta para Jó: Jó, vamos conversar? Está tudo bem? Estou aqui, tá, ó. Cheguei. Calma aí. Você estava... qual dia? Onde você estava mesmo? Você estava na praia? O dia que eu fiz o mundo? O dia que eu criei? Até onde você estava? Por que que Deus pergunta isso a Jó? Porque Deus mostra a Josué. Deus mostra a Josué o quê? Grandeza. O seu problema, ele é maior do que aquele que fez a terra? Por que colocamos então nossos problemas acima da grandeza de Deus? As nossas lutas são maiores do que o poder que Deus tem para nos dar o livramento sobre elas? Então, por que nós engrandecemos e exaltamos os nossos problemas e esquecemos da grandeza de Deus? Porque muitas vezes esquecemos da grandeza de Deus. E ficamos envolvidos em sofrimento e dor. No caso de Jó. E olha só o que ele diz aqui. Versos 3. Agora cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu responde-me. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-me saber se tens inteligência. Quem me pôs as medidas, se tu o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Deus falou assim: olha, como a terra foi fundada? Como a terra ela consegue ser sustentada? Já parou para pensar? A terra está no espaço, nós estamos no espaço, a terra, né? E ela gira em torno do sol, quem sustenta ela para não cair? Infinitamente sobre o espaço. Existe um fundamento do poder da palavra de Deus. Deus ele começa a mostrar a Jó, mesmo diante de tanta dor e sofrimento e lamentação que ele vivia, ele havia se esquecido da grandeza e do poder de quem? Que fez todas as coisas. Porque quando nós compreendemos a grandeza de Deus, nós entendemos que Deus ele tem o poder de mudar a nossa história. Nós entendemos que Deus tem o poder de transformar a nossa vida e temos que buscar o conhecimento de Deus para trazer a solução dos problemas que estamos passando. Porque Deus questiona o Jó, que ele falava coisas sem conhecer. Olha para a sua vida. Será que você não tem questionado a Deus coisas que você não conhece? E que você deveria buscar conhecimento de Deus em vez de ficar questionando? E que você deveria buscar mais a Deus, orar mais a Deus e perguntar: Deus, por que isso está acontecendo comigo de verdade? Onde eu tenho falhado? Onde eu tenho errado? Por que a minha vida não muda? Por que meus filhos não mudam? Por que eu não prospero? Estou dando um exemplo, né? Por que eu não prospero? Por que tudo dá errado na minha vida? Mas não, é mais fácil acusar a Deus. É mais fácil apontar o erro aos outros do que buscar a Deus conhecimento e entender por que talvez a sua vida não anda, por que as coisas não acontecem. Tem pessoas que parece que misericórdia nunca sai do sofrimento, é só sofrimento, é só dor, é só luta, é só problema. Passa ano, vem meses, vem dias, a pessoa vai envelhecendo e nada muda na vida dessa pessoa. Será que Deus errou na sua vida? Será que não era para você ter nascido, que nem o Jó lamentou lá no capítulo 3? Que era melhor ele ter morrido, ter sofrido um aborto, do que viver nessa terra? E Deus ele fala: Jó, você fala do que você não conhece. Tem momentos que nós temos que parar e refletir: Senhor, aonde estou falhando, aonde tem me faltado conhecimento, para de verdade viver o seu poder na minha vida. Porque se fosse a vontade de Deus que Jó morresse, Jó já tinha morrido, meu irmão, naquela época, junto com os filhos dele, sim ou não? Mas Deus não. Queria mostrar para Jó a grandeza, que ele era Senhor, que ele tem o controle de tudo. Perguntou: onde você estava o dia que eu formei a terra? Você questionou o meu poder? Você questionou a minha grandeza? Quem é você para me questionar? Você não sabe os meus pensamentos? Você não sabe a minha vontade? Porque você é homem e eu sou Deus? O Senhor disse a Jó. É nesse momento de dor, de sofrimento, de luta que passamos, que temos que aprender a colocar a nossa fé, que temos que aprender a confiar em Deus e saber que Deus sabe de todas as coisas e Ele sabe o que é melhor para nós. Amém, pessoal? E é nesse entendimento que temos que buscar conhecimento de Deus. Olha só quando Deus, o texto é muito grande, você pode ler na sua casa, ficou como lição de casa. No capítulo 40... Deus novamente ele questiona a Jó. Ele aqui ele fala do 40 ao 41, do 38 ao 41, Deus ele fala muito com Jó. Mas o nosso tempo não permite pegar tudo aqui. Eu estou pegando partes importantes para nós nesse momento da palavra para você entender. Aí no versículo 40, Deus novamente vem a segunda vez e fala com Jó o seguinte: respondeu mais o Senhor a Jó e disse, olha o que o Senhor respondeu a Jó, olha novamente, respondeu mais o Senhor a Jó e disse, porventura, o contender contra o Todo-Poderoso é ensinar? Você viu a pergunta? O que é contender? É questionar, ficar brigando, Deus, por quê? Deus, a gente aprende alguma coisa com isso? Aprende? A gente aprende o quê? Quando a gente busca o conhecimento. Quando você fala para o seu filho, olha aqui para mim. Olha, filho, essa caixa aqui é preta. A pessoa começa a contender. Mas por que é preta? Podia ser azul. Podia ser azul. Não gosto de... Está dando para entender? Não. Não, porque tinha que ser preto. Porque tem um plano assim, assim, assim. Você tem que... Um exemplo, né? Por que a diferença da madeira de uma caixa de madeira? De uma caixa... Por que a caixa de madeira é mais cara do que uma caixa de plástico? Tem uma lógica. Tem uma... Não estou ensinando sobre som. Tem uma lógica de acústica. De qualidade, de tudo. Mas a pessoa contende, não, mas eu prefiro, mesmo não sendo bom. Então Deus, eu estou dando um exemplo aqui. Então o homem às vezes é isso. É mais fácil contender a Deus porque você perdeu algo, do que buscar a Deus e entender por que, que você perdeu e como Deus pode trazer a restauração. Deu para entender ou não? É mais fácil as pessoas contender. Ah, mas por que, que eu não posso ficar amigada e eu não posso... Qual o problema? Ah, mas por que eu não posso fumar? Um exemplo, né? Mas por que isso? É mais fácil contender do que aprender. É mais fácil contender. Ah, mas por que eu estou doente? Mas por que eu estou assim? Mas por que eu perdi o emprego? Mas por que não sei o quê? Mas por que isso? Mas por que aquilo? Isso nos ensina alguma coisa? Contender ensina alguma coisa, pessoal? Elas geram mais dúvidas, elas geram conflitos, ela esfria você e afasta você da presença de Deus. Porque quem gosta de trazer contendas é Satanás. Então Deus ele fala assim para Jó: Jó, de todo esse tempo que você está sofrendo, o que você aprendeu? Ficar contendendo. Em vez de buscar em mim a solução do problema, você ficou contendendo. Porque olha só o que Deus diz: respondeu mais o Senhor a Jó e disse, porventura, o contender contra o Todo-Poderoso é ensinar? Quem assim argui a Deus que responda, o que pessoal? A estas coisas. Quem se levanta dessa maneira contra Deus que responda depois. Irmãos, Deus não te trouxe para você ficar na mão do inimigo. Se você está passando, mesmo estando na igreja, porque eu já era um homem que até temia a Deus, mas veio tempos difíceis na vida dele. Todo ser humano passa tempos difíceis. Momentos muito sérios na vida, é verdade ou não é? Se eu chegar aqui e perguntar para você qual foi o dia que você teve mais dor na sua vida, você vai lembrar de um fato que marcou a sua história. Ou na sua infância, ou na sua juventude, algo que mexeu com você. Mas nesse momento de dor, de luta que passamos, de sofrimento, eu não sei qual o seu momento, você tem que entender que Deus ele é grande e que Ele é poderoso para mudar a sua história. Ficarmos perdendo tempo, contendendo, conflitando, discutindo, lamentando, não vai mudar a sua história. O que muda a sua história é se você buscar a Deus de verdade, compreender a palavra, se consagrar, buscar de Deus e Deus te responderá em nome do Senhor Jesus. E quando Deus te responder, Ele vai responder com cura, com livramento, com salvação, com transformação. É nessas horas que passamos de lutas, de batalhas na vida, que temos que aprender mais de Deus, que temos que buscar mais a Deus. O Jó falou assim, Deus falou, Jó, contender não vai mudar. Você aprendeu o quê? Não é verdade, vou contar um fato engraçado. Parece engraçado, né? Uma vez eu dirigi numa igreja alguns anos atrás, na zona norte de São Paulo, uma pessoa chegou para mim assim e falou assim, pastor, a partir de hoje eu vou ser dizimista. Estava há muitos anos na igreja e roubava a Deus. E ela chegou e falou assim, eu vou ser fiel a Deus, vou devolver o meu dízimo. Falei, está certo, não faz mais do que obrigação, está na Bíblia. A pessoa quer que, solta, que a gente solta fogos? Parabéns! Vamos tirar foto, dizimista do mês, não? É obrigação de todo aquele que teme a palavra de Deus. Não é verdade? É ou não é verdade? É a mesma coisa de um filho que vai estudar e tira notas boas. É obrigação um filho que não trabalha, que não faz nada na vida, tirar notas boas na escola. O pai fala parabéns, mas é obrigação. E aí, é engraçado, foi impressionante. A devolveu o dízimo no domingo, na segunda foi mandada embora. Quando foi na quarta, essa pessoa chegou chorando. Pastor, o que, que adiantou? Eu tenho meu dízimo. Olha só, perdi o emprego. Falei, para de graça, irmão. Só não sabe se Deus está preparando uma porta melhor para você. Você não falou para Deus que queria que Deus lhe abrisse uma porta para você ter um salário melhor? Talvez não seria dali, então Deus fechou essa para abrir outra. Aí eu dei uma palavra para essa pessoa. Não deu uma semana. Deus abriu uma porta para a pessoa ganhar 3 vezes mais. Então, é mais fácil quando acontece uma situação contender a Deus do que a gente buscar a Deus e entender que Deus está preparando algo melhor para a nossa vida. Não é mais fácil o ser humano contender a Deus, sim ou não? Ainda mais crente. Ou o povo que gosta de contender Deus. Então, Deus ele cobrava isso de Jó. Ele dizia assim na palavra, vou avançar, senão vou estourar o tempo, mas eu tenho que terminar de concluir. Versos 3, olha só. Então Jó respondeu ao Senhor e disse, ó Jó, eis que sou vil, que te responderia eu? Minha mão ponho na minha boca, quer dizer, eu estou calado, eu só estou aqui ouvindo, eu estou aprendendo, vou ficar quietinho. Então o Senhor, 5, né? Uma vez tenho falado e não replicarei, ou ainda 2 vezes, porém não prosseguirei. Então o Senhor respondeu a Jó, desde a tempestade, diz, dentro da tempestade do redemoinho, cinge agora os teus lombos como varão, e eu te perguntarei a ti, e tu me responderás, porventura também farás tu vão o meu juízo e me condenarás para te justificares? Você viu o que Deus falou a Jó? Você sabe o que acontece isso com muitos crentes? Eu não vou mais na igreja, eu não vou orar mais, eu não vou buscar mais, porque eu pedi isso a Deus, falei isso com Deus e Deus não fez para mim. Aí Deus ele responde aqui, porventura também farás tu vão o meu juízo, quer dizer, a capacidade de julgar? E ele diz assim, o meu juízo, ou me contendarás para te justificares? Eu já vi muita gente fazer isso. Ai, eu voltei a fumar, voltei a beber, eu saí da igreja, por quê? Fui na igreja, não aconteceu nada na minha vida. Está contendendo a Deus, justificando o erro, porque ela faz aquilo, porque Deus não mudou, não fez o que ela pediu, o que ele pediu. Deu para entender ou não? Deu para entender ou não? Eu pedi tanto a Deus uma bênção, não quero saber mais. Quer dizer, tem pessoas que pecam, que erram, que falham, não reconhece suas falhas, não reconhece os seus erros, e se justificam culpando a quem? Culpando a quem? Culpando a quem? Porque é mais fácil culpar a Deus do que culpar suas atitudes, do que culpar os seus erros, do que culpar suas falhas, do que culpar a preguiça de ler a Bíblia, do que culpar a preguiça de orar, do que culpar a preguiça de obedecer a palavra de Deus. É mais fácil fazer isso. Então Deus ele questiona, Deus não precisava mudar o cativeiro de Jó, sim ou não? Para isso Deus precisava abrir os olhos de Jó. A gente não usa a expressão colocar alguém na parede, que é quando você fala a verdade, quando você abre os olhos da pessoa, algo que ela não estava enxergando, sim ou não? Deus está abrindo os seus olhos a algo que você não estava enxergando, para quê? Para ele mudar a sua vida. Então ele diz assim, porventura também, Deus falando com Jó, versos 8, porventura também farás tu vão, inútil, o meu juízo? Ou me condenarás para te justificares? É fácil condenar a Deus para justificar. É fácil. O ser humano gosta de condenar a Deus para justificar. Deus, olha, Deus, eu fiquei doente, eu fiquei isso, aconteceu isso. Olha, Deus, mas agora o Senhor não me ouviu, eu não quero saber mais e não sei o quê. É fácil, a gente gosta de... Irmãos, levanta a sua cabeça. Se algo de ruim está acontecendo, não foi a vontade de Deus. Levanta a sua cabeça. Deus, Ele é grande, Ele é poderoso para mudar a sua história. Ficarmos perdendo tempo, contendendo, questionando, se lamentando, não vai mudar a nossa história. O que vai mudar a nossa história é buscar de Deus uma resposta para o que estamos passando, e Deus responderá e apontará um caminho de solução para a sua vida em nome do Senhor Jesus. Amém? Quem crê que Deus pode apontar um caminho de solução para a sua vida em nome de Jesus? Então busque. Seja sincero. Está com dor? Fala. Está sofrendo? Fala. Está passando um momento difícil? Fala para Deus. Mas creia, Deus, eu creio que o Senhor vai me tirar dessa situação em nome. Mas não vamos ficar justificando os nossos fracassos, justificando as nossas falhas e culpando a grandeza e o poder de Deus de maneira alguma. Olhe para as nossas falhas, olhe para as suas falhas. Vamos olhar para os nossos erros e nos corrigir, e buscar de Deus, porque Ele tem o poder de trazer a restituição, Ele tem o poder de mudar a sua história, se você compreender o que Deus tem para a tua vida, em nome de Jesus, amém? Aprenda, contender não é a solução, culpar a Deus das coisas ruins, justificar os nossos erros culpando a Deus, não vai ser a solução, o que vai ser é a solução, é você se arrepender dos pecados se tiver andando em pecado, se aproximar de Deus, então Deus mudará a sua história em nome de quem? Ele diz assim: ou tens braço como Deus, ou podes trovejar com voz como a sua. Ele começa a falar: poxa, você parece que está querendo ser Deus, está querendo tomar meu lugar e assumir a minha posição de justiça e juízo. Irmãos, minha irmã, meu irmão, quando Deus ele questiona Jó sobre tudo isso, no capítulo 42 diz assim, o Jó então diz assim: então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem, eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados ou impedidos conforme a tradução. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? O Jó reconheceu que ele não conhecia de nada de Deus, amém, pessoal? Olha aqui para mim, o Jó diz assim: Senhor, eu não conhecia, eu falei besteira. Depois você lê o 38, lê depois direitinho na tua casa, lição de casa, do capítulo 38 de Jó até o último capítulo. Aí você vai entender por que Jó falou isso. Ele diz assim: quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho, quer dizer, o conhecimento é a boa palavra? Por isso falei do que não? Por isso eu falei do que não? Por isso eu falei do que não? Coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Deus tem coisas maravilhosas que o dia que você compreender, você vai ver o poder de Deus agir na sua vida em nome do Senhor Jesus. Jó compreendeu, Jó entendeu. A visão dele mudou. Quando você vem à igreja, Deus quer trazer uma palavra para mudar a sua visão, para você compreender e para tirar você dessa situação em nome de quem? E a gente sabe o que aconteceu. Deus ele repreende os amigos de Jó, depois você leu, está na hora de orar, você pode ler aqui depois. Deus repreende os amigos de Jó, manda levar um sacrifício para que Jó fizesse aquele sacrifício, porque os amigos de Jó o acusaram de coisas injustas. E diz a palavra que quando Jó então começa a orar pelos seus amigos, aceita aquele sacrifício, por Jó compreender, por Jó entender tudo, e está debaixo agora daquele momento da obediência da palavra do Senhor, o que, que Deus faz com a vida de Jó? Deus ele faz o quê? Deus ele muda o cativeiro dele, Deus ele restaura. O dia que verdadeiramente você compreendeu o plano de Deus na sua vida, Deus vai mudar a tua história em nome de Jesus. Porque você não vai fazer mais as coisas segundo os teus planos, mas você vai seguir os planos de Deus para a tua vida. E nenhum cativeiro, nenhuma força do diabo terá poder de impedir a sua vitória em nome de quem? Porque olha só o que diz aqui, versos 10, estou pulando por causa do tempo, irmãos. Diz assim: e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outros tantos em dobro, tudo quanto dantes possuía. Então Deus ele prosperou Jó. Olha aqui para mim. Enquanto Jó debatia com os amigos dele, nada aconteceu. Mas quando Jó olha aqui para mim e compreendeu, a partir do momento que ele compreende, ele começa a fazer o quê? Ele compreende, ele faz o quê? Ele compreende, o que que ele faz? Ele questiona? O que que ele faz? Ele ora. Sim ou não? Diga, a partir do momento que Jó compreende, ele ora. Quando ele compreendeu, ele começou a orar. Em vez de ele contender, ele começa a orar. Em vez de ele acusar a Deus, ele começa... Ele começa o quê, pessoal? Eu não estou ouvindo. Ele começa o quê? Aí Deus vai e muda a história dele. Para de contender e acusar a Deus e começa a orar. E você vai ver Deus mudar a tua história em nome do Senhor Jesus. Vamos aplaudir Jesus? Jesus.